Esse é o quadro Nós Comunica. Conteúdos essenciais com base na ciência, em poucos minutos para ouvir sempre que quiser. Produzidos pelas nutricionistas criadoras de conteúdo do Nós da Nutrição. Quer saber mais sobre elas ou sugerir um assunto que você quer ouvir por aqui? Segue a gente nas redes sociais, nosso arroba é Nós da Nutrição, Nós com Z em todas elas. Comenta por lá e bora pro episódio. Seguimos agora com a nutricionista Fernanda Rodrigues.
Olá, aqui é a Fernanda, nutricionista, produtora de conteúdo aqui do Nós da Nutrição. E o conteúdo de hoje é destinado para profissionais de saúde e também para familiares, pessoas convivendo com transtorno alimentar e interessados no assunto. Eu queria começar esse diálogo hoje ressaltando que apenas 20% das pessoas com transtorno alimentar recebem algum tipo de tratamento. E quando eu falo algum tipo de tratamento, é isso mesmo, algum tipo. Não se sabe ao certo a eficácia, a seriedade, ou então como essas pessoas ficaram após a alta um tempo depois. E é o que se debate, infelizmente, de forma escassa na literatura científica sobre isso. Infelizmente, a pesquisa sobre o tema é pouca aqui no Brasil, assim como o desenvolvimento de políticas públicas, protocolos de saúde para identificação, tratamentos, encaminhamentos e prevenção. E por isso eu trago aqui nesse episódio esse conteúdo bem específico, mas com a intenção de colocar uma luz nesse tabu, para desmistificar algumas informações, para orientar os profissionais que não sabem muito bem qual o limite de, por exemplo, tem uma vontade de emagrecer por uma pressão estética ou então uma questão de saúde mental, uma questão de um transtorno alimentar. Não que a pressão estética seja menos importante, ela também causa muito sofrimento, mas existe uma diferença aí nessa identificação e no manejo quando se é um transtorno alimentar. E para compartilhar com vocês aqui hoje, eu conversei com diferentes profissionais, como médicos, outros nutricionistas de diferentes áreas, enfermeiros, dentistas, psicólogos, claro, assistentes sociais. Eu gostaria muito de ter conversado com mais, com diferentes categorias. Então, se você é profissional de saúde, comenta aqui no episódio os desafios que você enfrenta nessa temática. Considerei importante fazer essa pesquisa também com outras profissões e pessoas morando em diferentes regiões do Brasil para compreender melhor o funcionamento de cada região, para entender um pouquinho como é essa realidade. E é lógico que o diagnóstico ele precisa ser feito por uma equipe multiprofissional. Mas antes disso, quando que se pode começar a desconfiar para identificar um suspeito? Já que sabemos da necessidade de começar um tratamento quanto antes para afastar o indivíduo de um risco maior e de se estender por muito tempo, o que dificulta a possibilidade de melhora. Se sabe que se identificado o transtorno alimentar na infância e na adolescência, existe uma chance de aí quase 70% de melhora. Diferente de que se isso for identificado só lá na vida adulta, a chance de melhora, a taxa de sucesso do tratamento, ela cai no decorrer dos anos, essencialmente se a pessoa já passou por alguma hospitalização devido ao transtorno alimentar. Nas últimas 3 décadas, aqui no Brasil, foram criados serviços de especialidade em transtorno alimentar e um levantamento realizado em 2020 pela Associação Astral, Associação de Transtornos Alimentares do Brasil, foram cadastrados 47 grupos brasileiros especializados nisso, dos quais 20 eram públicos e 27 privados, mas a grande maioria é local. Localizada na região sudeste. Então a gente percebe que ainda há uma grande escassez nesses centros especializados, tanto público quanto privado. Só que na falta de lugares de referência para assistência nesses casos, o SUS vai receber essas demandas em diferentes frentes, como nas unidades básicas de saúde, nos postinhos de cada bairro, nos CAPS, nos Centros de Atenção Psicossocial, nas escolas públicas, pelo programa Saúde na Escola e esse diálogo, né, da territorialização na saúde. E outro ponto importante de pensar nessa identificação dos casos é considerar o que os dados demonstram. Uma boa parte de quem tem transtorno alimentar pode estar também com outras questões, como depressão, ansiedade, transtornos de personalidade, TDAH, dentre outras situações de saúde mental. Então, nem sempre a pessoa ela vai chegar com a queixa desse sofrimento alimentar ou relacionado ao corpo. Então, o profissional ele precisa ter essa escuta bastante atenta, bastante qualificada, para identificar os primeiros sinais e dar os devidos encaminhamentos, tratamento. Inclusive, eu recomendo outros episódios que falamos sobre isso, outros vários, e eu sugiro agora o nosso Comunica de número 63, o qual eu falei sobre comer transtornado na adolescência. Lá eu compartilho uma série de informações para apoiar em dúvidas para profissionais, familiares, professores, o que é uma coisa da fase, o que é um comportamento típico da idade, o que é um comer transtornado e o que é um transtorno alimentar. Então é importante ter esse conhecimento, fazer essa diferenciação, e é importante, negável, ser ressaltado que o transtorno alimentar ele tem uma raiz muito forte na genética. Só que ninguém nasce com um transtorno alimentar. Os genes, eles carregam a arma e o ambiente puxa o gatilho. Ou seja, uma dieta restritiva é um dos maiores gatilhos para a disposição. O ambiente que a pessoa está colocada também pode puxar esse gatilho e o transtorno alimentar ele aparecer. E quando se fala em ambiente, é importante comentar sobre um estudo interessantíssimo, realizado há quase 30 anos, lá em 1995, nas Ilhas Fiji, lá na Oceania. Ele avaliou o impacto da exposição dos adolescentes à televisão e, consequentemente, atitudes e comportamentos alimentares desses indivíduos. O estudo ele foi dividido em duas etapas. A primeira, em 1995, e depois os pesquisadores retornaram em 1998, depois de 3 anos de exposição à televisão. E os resultados demonstraram que os indicadores de transtorno alimentar foram significativamente mais prevalentes ali após esses 3 anos de exposição à televisão, às novelas, demonstrando também maior interesse de perda de peso, sugerindo o impacto negativo que a mídia causou naquela ilha, que até então não tinha acesso a isso e não tinha esse tipo de problema de insatisfação. Então, quando colocamos o foco nas crianças, nos adolescentes, que ficaram passando muito tempo em redes sociais no período do isolamento da pandemia, a gente consegue entender o salto enorme nos casos de insatisfação corporal e comer transtornado que estão surgindo, que estão aparecendo agora, esse tempo depois. E bom, quais sinais que podem chamar atenção em casa? O que perguntar em atendimento? Ou o que perguntar para os familiares? Então, eu quero ler a partir de agora, aqui para vocês, alguns pontos importantes que tanto eu tirei de livros, de artigos científicos, de conversas com outros profissionais, como também da minha experiência clínica, a qual desde 2016 eu venho atendendo casos de transtorno alimentar. Então, se a pessoa está apresentando comportamentos como está comendo muito rápido, está comendo até se sentir muito cheio, come grandes quantidades de comida, mesmo sem estar com fome, come sozinho por vergonha pela quantidade de comida, sente repulsa por si, fica extremamente deprimido, ou com muita culpa após um exagero alimentar, se sentindo mal, são sinais e a gente precisa ficar atento e perguntar também como que a pessoa se sente, né? Como que são esses exageros? Como que é essa compulsão? É que foi uma compulsão mesmo? Como que ela foi? Nos casos de quem se exercita de uma forma muito exagerada e como um método compensatório por ter comido ou para poder se permitir comer, então tem pessoas que se colocam nessa situação, que elas só vão se permitir comer se elas puderem treinar ou se elas depois ou se elas tiverem treinado antes. Uso de laxantes, remédios para inibição do apetite sem orientação, uso excessivo de chás, diuréticos, aplicar de forma errada a insulina no caso dos diabéticos também são sinais. Apresentar justificativa recorrente de que estava se sentindo mal depois de comer e precisou vomitar para aliviar essa dor. É claro que alergias e intolerâncias alimentares elas são difíceis de ser diagnosticada, elas levam tempo, mas algumas pessoas, essencialmente adolescentes, eles podem utilizar desse tipo de justificativa para evitar alguns alimentos, algum grupo de alimento específico. Também, infelizmente, é comum os adolescentes, as crianças, utilizarem o veganismo, a proposta do veganismo, para restringir, para facilitar essa restrição, querendo ou não. Então, assim, isso, infelizmente, pode agravar esse quadro. Em termos de imagem corporal, sentir o seu corpo mudando de forma ou partes do corpo aumentando ou se distorcendo. Tem sensações corporais como se sentir pegajosa, excessivamente mole, perceber que o rosto está crescendo, que a barriga está crescendo. São frases que eu ouço nos atendimentos. Ter a crença que não vai conseguir passar num espaço estreito, que a cadeira não vai aguentar ou então ela não vai passar na catraca. Quando outras pessoas veem que aquilo não vai acontecer, mas ela sente aquilo muito fortemente dentro dela, ou comprar tamanhos de roupas muito errados, muito desproporcionais, muito maiores, muito menores, ter inúmeros registros de pesagens e medidas corporais, ter registro de fotos do seu corpo em diferentes ângulos para acompanhar a evolução, ficar se checando o tempo todo, todo momento no espelho, ficar trocando excessivamente de roupa antes de sair de casa, deixar de sair de casa algumas vezes por ter vergonha, ou deixar de ir para a escola, trabalho, estar extremamente inseguro com o corpo e temer o julgamento alheio. É muito comum no início da semana, na segunda-feira, às vezes ter uma dificuldade enorme, faltar à escola, por medo do que comeu no fim de semana. Isso causa isolamento, então a pessoa fica mais isolada, ela fica mais no celular, ela fica mais na dela. Ter assuntos muito, muito restritos de dietas, treinos, acessar conteúdo sobre isso o tempo inteiro, adotar dietas rigorosas e ser muito inflexível, às vezes não é foco, não é força de vontade, é doença de saúde mental, e a gente não pode bater palma para isso, a gente precisa investigar. O que é esse foco todo? Por que tanta determinação dessa forma? Porque tá abrindo mão do prazer em busca de um resultado? Precisa olhar isso com mais atenção, mais responsabilidade. Especialmente em adolescentes, pode acontecer de criarem perfis para compartilhar os seus pratos e rotina, ou então fotos do corpo. Isso pode ser usado como uma forma de criar uma comunidade, uma audiência na qual ela precisa prestar conta e se manter firme ali no transtorno. Então, também precisamos ter muito cuidado com isso. E no caso de indivíduos dentro do IMC de obesidade, eles podem apresentar sofrimento psicológico devido a toda a depreciação da sua imagem física e preocupação excessiva com o peso, tanto uma preocupação da pessoa mesmo e também preocupações alheias, no qual o corpo gordo é exposto nessa sociedade. E essa condição emocional, muitas vezes, pode levar a práticas alimentares anormais, consumindo alimentos compulsivamente como um mecanismo compensatório. Outro ponto fundamental é que quem sofre com isso também pode ter uma estreita correlação com o abuso de álcool devido a fatores de falta de autocontrole, a necessidade de gratificação imediata, baixa tolerância a frustrações, falta de vínculos afetivos, além de comorbidades como ansiedade, depressão e a própria predisposição biológica ao uso de substâncias psicoativas, isso em adolescentes, em adultos. Esses são sinais de alerta comuns de serem encontrados e vale a pena observar mais de perto quando alguma dessas características acontece, quando se percebe isso, em quem mora com a gente, nas nossas amizades, em quem a gente está atendendo, se você é profissional de saúde, se você é professor. Então, se você percebe movimentos como esse, chame a pessoa para conversar, demonstre interesse em saber o que a pessoa está sentindo, o que ela está buscando, como ela tem se considerado, como ela tem se cuidado, se protegido. Na saúde pública, busque apoio nas unidades básicas de saúde, nos CAPs, se informe como são os serviços em sua cidade. Nos planos de saúde, solicite sim atendimento especializado e contínuo, é o teu direito ter um acompanhamento contínuo. Na rede privada, busque profissionais especializados na área. Verifique se existem grupos de apoio presenciais ou online na sua região. Eu vou citar aqui o nome da Astral, que é a Associação Brasileira de Transtornos Alimentares. Ela tem diversas informações sobre serviços disponíveis no Brasil, materiais de apoio, e também existem palestras abertas, grupos de apoio gratuitos para familiares e pacientes, então vale a pena buscar informações sobre isso, ficar atento. E hoje, a depender do caso, é possível fazer tratamentos de forma online. E claro, o profissional em contato com a rede de apoio e com o caso vai observar se a assistência pode ser online, ou se é necessário, num caso mais grave, buscar apoio local e presencial, enfim, fazer essa ponte multiprofissional entre todos que estão fazendo parte desse cuidado. Pessoal, agradeço a atenção de vocês aqui. Peço gentilmente que sigam o arroba Nós da Nutrição com Z, Nós da Nutricão. O meu Instagram, que é arroba NutriComportamentalFernanda. Sigam a gente nas plataformas aí de podcasts, nos avaliem, nos sigam nas redes sociais, comentem, compartilhem. Pra gente é muito importante esse compartilhamento de vocês, esse apoio de vocês, tá bem? Muito obrigada e até a próxima.
É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica. Se vocês querem entrar em contato conosco, vocês nos encontram em todas as redes sociais por @nosdanutrição, nós com Z, ou vocês podem mandar um e-mail para contato@nosdanutrição.com.br. Abraço. Tchau, tchau.